de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, pessoal. Oi, você que está ouvindo Escola Brasil. Escuta, você já parou para pensar como é bom ser criança, hein? Tempo de correr pelo quintal, tempo de soltar pipa.
Pular amarelinha, jogar queimada.
Tempo de aprender, de jogar bola na rua, de dar cambalhota, assim, ó.
Ai, cuidado, ai, 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 ai. O que foi, hein?
Acho que eu dei um mau jeito aqui na coluna. Tá doendo.
Bom, eu acho que isso é só um sinal de que você já não é mais criança, né? Não dá pra sair por aí dando cambalhota, né, Cadu?
Não, você tem razão, viu, Sandra? Não sou mais criança, não. Mas eu pensei que ainda tivesse idade pra fazer essas estripulias de criança.
Pois eu acho que você já deixou a infância pra trás, ó, há muito tempo, viu?
É, né?
A primeira infância, então, nossa.
Engraçadinha.
Brincadeira, Cadu. É porque hoje nós vamos descobrir a importância da educação nessa fase da vida, a primeira infância.
Pois é, e o Matuto? Não vamos falar da primeira infância do Matuto, não. O Matuto vai falar sobre uma mania que afeta um monte de gente, a mania de doença.
Você também vai ouvir a história das quatro Marias, escrita para uma menina chamada Maria, claro.
É uma história imperdível que vem das estrelas, então não saia daí não que a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo
Federal. Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social.
É bom ser criança, ter de todos atenção.
Oh, é bom ser criança, curtir a infância. E a primeira infância é a fase mais importante para o desenvolvimento de uma pessoa. A primeira infância vai desde que a criança nasce até os 6 anos.
Segundo a neurociência, que é a especialidade dos médicos que estudam o cérebro, os estímulos que a criança recebe nessa fase são decisivos para a vida toda.
Bem, para entender por quê, nós entrevistamos um médico especialista em neurociência. O nome dele é Osmar Terra. Escuta só o que acontece com a criança durante a primeira infância.
Nesse período é o período que tu forma os alicerces. Ela aprende o mundo todo até 3 anos. Ela aprende a sentir gosto do alimento. Ela aprende a sentir o calor e o frio. Ela aprende a falar, que é uma operação super complexa, né? Então ela é a fase de maior aprendizagem humana. Não é na idade adulta, é até os 3 anos de idade.
Cada um de nós tem dezenas de bilhões de neurônios, né?
E esses neurônios se organizam em grupos e todos os grupos se comunicam entre si.
Cada grupo é responsável por uma de nossas habilidades. Seja a habilidade de escutar, de enxergar, ser bom em matemática ou em português.
E é na primeira infância que esses grupos de neurônios ou as conexões de neurônios se formam.
Então as conexões que foram mais usadas ficam. A criança vai utilizá-las sempre. E as que não foram muito utilizadas, elas são apagadas como forma do cérebro dizer, bom, isso aqui não é importante, então isso aqui nós apagamos para ficar só com as que são mais importantes.
O grupo de neurônios que receber maior atenção vai se desenvolver mais. Escuta esse exemplo que o Dr. Osmar traz para a gente.
As crianças, por exemplo, da África, elas enxergam melhor formas oblíquas do que as crianças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde pequenininha, ficam num berço e ficam olhando o mundo de baixo para cima. e a criança africana vai nas costas da mãe, né? É, e olhando o mundo de frente, no período em que ela está organizando a visão. Então ela percebe com mais rapidez as formas oblíquas.
Para a geometria, linhas oblíquas são ângulos. Portanto, a facilidade para enxergar formas oblíquas, como o doutor disse, significa que essas crianças têm mais noção de profundidade, de espaço.
E a essa altura você deve estar se perguntando, mas que estímulos são esses e o que, que eu posso fazer pelo meu filho?
Comece dando muito carinho, tá? Por exemplo, quando o nenenzinho chorar, atenda logo, console, faça com que ele se sinta protegido.
Quando ele crescer, vai ter mais chances de ser um adulto seguro, pronto para os desafios da vida.
Bacana essa dica, hein? Escreva pra gente, dê sugestões sobre outros assuntos que você gostaria de ouvir aqui no Escola Brasil.
E diga também o nome da rádio em que você ouve o Escola Brasil, tá bom? Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente repete. Agora olha só quem tá chegando aí.
Ai, 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 meu Deus.
Menino.
Não tô aguentando mais essas dores que estão acabando com a minha vida.
Doída. O que, que foi, Matuto? Você caiu de novo de algum lugar? Vai.
Sei não, Cadu. Eu só sei que eu tô muito mal, viu? Mas mal demais da conta. Eu tô morrendo de medo de morrer. É, essa dor não para, só eu acho que a espinha ela caída que despencou de vez.
Ah, você já foi ao médico?
Já.
E que foi que ele te disse?
Olha, ele me examinou e chegou o cume de falar que eu não tenho nada. Vê se pode, isso que tá me assustando.
É mesmo? Você fez todos os exames?
Eu tô tudinho, Sandrinha. Eu até trouxe ele aqui, ó. Ô, Cadu,
deixa eu dar uma olhada.
Dá uma olhadinha pra mim, Cadu.
Deixa eu ver aqui.
Ah, aí, aí.
Deixa eu ver esse aqui, ó. Não, tá normal aqui. Esse outro também. Ué, mas... Pelo que diz aqui, ô Matuto, você não tem nada mesmo, hein?
Sem contar que a sua aparência tá ótima, tá?
Pois é.
Gente, vocês também estão duvidando de eu, é? Vocês não estão levando a sério a minha doença, não, é?
Não, pera aí, também não é assim aqui. A gente não tá entendendo, moço. Ó, os exames dizem que você tá bem. A sua aparência também, você tá insistindo que tá doente.
Eu também não sei, não, mas... Tem alguma coisa muito séria com eu e muito errada acontecendo com eu.
Cadu, eu acho que o Matuto tá com sintomas de hipocondria, sabia?
É verdade, hein? Tudo indica. Ele cismou que tá doente, não sei não. Eu acho que é hipocondria mesmo, é mania de doença.
É verdade.
Tá aí, o que foi que vocês disseram aí? Hipocondria?
Uhum.
É? A mania de doença?
Uhum. Mas pra quem tá tão doente, igual você disse... Até que seus ouvidinhos estão funcionando direitinho, hein?
Você deixa de onda, viu, Matuto? Olha que você tá vendendo saúde, olha aí.
Vendendo saúde? Eu tô mesmo, gente. Aqui é saúde que não falta.
Ah, e que brincadeira então foi essa, seu engraçadinho?
Ô, Cador, eu tava mostrando pra vocês como é que está o Tião Bigorna, o zagueiro lá do Amar Esporte Clube.
É mesmo, é?
Rapaz, ele
fica
ele é um brutelão de homem vendendo saúde com mania de doença. Vocês podem com isso?
Nossa. Bom, se estiver exagerando nessa coisa de doença, pode ser hipocondria mesmo. É. Um problema assim psicológico. A pessoa começa a acreditar que tem uma doença grave e que vai morrer. E o pior é que acaba sentindo a dor mesmo.
E acaba tomando um monte de remédio, vivendo no médico. É um peteco, né? O Tião Bigorna mesmo, você não pode nem espirrar perto dele, que ele já disse que tá gripado, que tá virando pneumonia e tem que ir pro hospital. Ele é avançado no trem.
O ideal é que vocês, ó, amigos do Tião, procurem mostrar pra ele a realidade, né? Mostrando que a doença que ele imagina pode não existir.
Mas vai que ele tá doente mesmo, hein? É melhor explicar tudo isso pra ele, mas pedir pra ele procurar um médico, né? Por via das dúvidas.
Cá pra nós, hein, Cador? É até um pecado ficar inventando doença, né? Não.
É
igual eu, assim, com essa belezura, assim, a formosura toda, ficar reclamando que tá doente sem estar.
Menino.
E vocês acreditar, né?
Mas também, chegou aqui todo chorando, uma gemedeira danada.
Isso não se faz, viu?
Caída.
Não pode ficar reclamando à toa. Quando você estiver doente de verdade, ninguém vai acreditar. Vai ser igual aquela história do lobo.
Gente, era só pra criar um clima, assim, igual o povo da cidade fala, né? Pra criar um clima, gente.
Criar um clima, né?
Como diz por aí, né? Menino! Eu tenho mania de saúde, rapaz. E agora o Sardabe Formoso e Belo Matuto aqui vai vazar na braquiária. Tchau pra vocês, gente, que aqui tem saúde pra dar e vender, menino.
Tchau, Sardabe Matuto. pessoas com mais de 65 anos têm direito a atendimento preferencial em postos de saúde, hospitais, bancos e outros estabelecimentos públicos.
Esses locais precisam estar adaptados para atender os idosos. O mesmo vale para gestantes e pessoas com deficiência.
Olha, não deixe que esse direito seja desrespeitado, sabe? Fique de olho e, caso você veja alguém descumprindo a lei, denuncie. Você pode procurar o Ministério Público ou a delegacia da sua cidade.
Toque musical.
E por falar em respeito ao idoso, vamos ouvir uma música que conta a história de um pai que, com muito sacrifício, criou 7 filhos.
Só que mais tarde, quando a velhice foi chegando, só um filho amparou o pai. Já pensou?
Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e o peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só o filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer. Sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.
Você ouviu Filho Adotivo, composição de Arthur Moreira e Sebastião Ferreira da Silva, na voz de Sérgio Reis.
Daqui a pouco a gente volta com uma história das estrelas, as 3 Marias, ou melhor, as 4 Marias. Continue ligado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola, é só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Muito bem, chegou a hora de conhecer as quatro Marias, aquelas estrelinhas que vivem juntas lá no céu. Mas, peraí, não seriam três Marias?
Era uma vez.
Dizem que as noites e os dias não têm dono. É claro que não. Isso todo mundo sabe, mas a noite da nossa história de hoje, essa tem dono. É a noite da Mariazinha. Era uma vez uma menina chamada Mariazinha. Esperta demais, a pequena, morava ao lado da casa dos seus avós, eternos corujas, apaixonados pela Mariazinha. A menina fazia por merecer esse carinho. Curiosa, rápida no pensar, era um azougue. O avô já estava cansado de tanto explicar o infinito. Mariazinha adorava falar do infinito. Dizia que o infinito era lindo. Era uma noite fria de junho, daquelas lindas, com o céu bem azul, cheio de estrelinhas que piscavam sem parar. Dizem que as estrelas piscam por dois motivos. São muito namoradeiras e aproveitam o piscar para trocar mil fofocas entre elas. Esta era a noite da Mariazinha, pois fazia 7 aninhos e brincava de roda no quintal da sua avó, no meio de inúmeras amiguinhas que, admirando o firmamento, quase não prestavam atenção ao avô da aniversariante, que ia mostrando as constelações que via lá no céu. A constelação do Cão, a do Escorpião, a de Hércules, as estrelas Andrômeda e Vênus, a rainha do céu. Depois de um grande, longo suspiro, o vovô falou:
Ah, esqueci das três Marias, as preferidas de Mariazinha.
Mariazinha retrucou logo em seguida:
É isso aí, vovô. Lembra que você me prometeu que ia trazer as três Marias para brincar na nossa roda de hoje, lembra?
Não. Eu disse no próximo ano. Esse não é o próximo.
Mariazinha esperta, que já conhecia as manhas do avô, respondeu choramingando:
Eu sei, este próximo nunca vai chegar. É como o infinito que o senhor me ensinou.
A resposta da menina deixou o avô desolado. Rezava baixinho para os céus lhe tirarem daquela encrenca, quando de repente, em meio a um grande clarão, aparece uma fada madrinha, toda bela dentro do seu vestido azul noite e tendo na mão direita uma varinha mágica que terminava bem na pontinha com uma linda estrela. A fadinha pisou no chão e foi logo dizendo:
Crianças, fechem os olhos.
Disse e sacudiu a sua varinha mágica que espalhou milhares de estrelinhas que formaram uma longa estrada entre a terra e o céu. Pela brilhante estrada vinham descendo as esperadas três Marias. Quando as menininhas abriram os olhos, não conseguiram nem falar de tanta alegria, principalmente a Mariazinha. As três princesas do céu inclinaram-se diante das meninas, que foram logo se apresentando. A Mariazinha, a Renata Café, a Renata Barbosa, a Milena, a Gabi, a Hanna, a Daphne, a Priscila, tinha também a Maria Fernanda e tinha ainda as mascotes da turma, a Déborazinha e a Natalinha. Olhos arregalados de tanta alegria. Daí em diante, tudo foi festa. O avô cumpriu a promessa e as três Marias entraram na roda. Agora eram quatro Marias que cantaram modinhas a noite inteira.
O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada.
Lá no céu, porém, as coisas não estavam em paz e não havia toda essa alegria. Bem ao contrário, as estrelas reunidas em torno da rainha Vênus estavam carrancudas e gritavam:
isso não está direito! Por que só as três Marias podem ir brincar na Terra?
É, nós também não somos estrelas!
Também não amamos as menininhas?
E aí começou um desfile de travessuras para bagunçar o passeio das três Marias.
O Hércules aqui vai jogar pedra no telhado da oficina do avô da Mariazinha.
O cão aqui vai latir muito alto, bem no meio da roda. Vou atrapalhar todo mundo.
Sou o escorpião e vou espantar essa meninada toda.
A rainha Vênus, com muita autoridade, foi logo dizendo:
nada disso. Nós amamos muito as menininhas e não vamos fazer nada para atrapalhar a festa.
Nessa altura da discussão, uma outra constelação chamada Ursa Maior teve uma ideia.
Já sei, já sei! Vamos nos pintar de preto. O céu fica todo escuro e nem as três Marias vão poder brilhar.
A rainha Vênus, embora contrariada, aceitou a sugestão, mas apenas por alguns minutos para não assustar muito as menininhas. Tudo resolvido, pintaram-se de preto, esconderam a lua atrás de uma enorme nuvem amiga das estrelas e escureceram os céus. Lá embaixo na terra a coisa funcionou. Até o brilho das três Marias sumiu quando viram a Mariazinha e as outras menininhas chorando de medo. E como na lenda, as lágrimas das criancinhas quando tocavam no chão se transformavam em brilhantes estrelinhas. A princípio, dezenas, depois centenas, depois milhares, depois milhões, enfim, o infinito, como muito bem sabe dizer a Mariazinha. E talvez isso explique por que as galáxias são formadas de bilhões e bilhões de estrelinhas. E foi nesta estrada de estrelas, novamente subindo da terra para o céu, que as três Marias voltaram chorando e acenando para as amiguinhas que ficaram aqui embaixo. Iam cantando, acompanhadas pela Mariazinha e pelas amigas, as conhecidas modinhas de roda.
Eu fui no Tororó, beber água não achei, encontrei Bela Morena.
Essa história nos ensina duas coisas muito importantes. Primeira, fala da beleza e do poder do amor dos avós pelos netinhos. Segunda, fala da necessidade de se manter as belezas da natureza bem do jeitinho que Deus as fez.
Era uma vez.
E aí, gostou da história das quatro Marias?
Escreva para o Escola Brasil para dizer que história você quer ouvir.
Voltamos já depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. o útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Opa, grande Fabrício das Neves, meu amigo, sua carta tá aqui, viu? Você que mora em Alto Parnaíba, no Maranhão, lá na rua Zé Sarney, no bairro Santa Cruz. Sua cartinha chegou para participar da promoção e você poder concorrer ao prêmio do Tem Esporte na Jogada. E ele tá falando assim que ele gostaria muito que na aula de educação física dele fosse uma aula de futebol. Mas só futebol também, hein, Fabrício? Ia cansar, hein? Ia ficar enjoado isso. Escuta, e você que não mandou sua carta ainda pra promoção, fique ligado.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Já pensou em equipar sua escola com bolas e redes de futebol, vôlei, basquete, handball, jogos de xadrez, bandeiras do Brasil?
Vamos sortear 12 kits esportivos do projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte. E outros 3 kits vão para as 3 escolas públicas que mandarem mais cartas para o Escola Brasil.
Vamos lá, coloca todo mundo aí para escrever dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
O dono da carta sorteada ainda ganha uma sacola com bolas variadas e o professor ganha um uniforme completo do Ministério do Esporte.
Lembre-se também de mandar o nome da escola indicado do lado de fora do envelope, viu? Para facilitar a contagem, ao lado do remetente.
E diga também em que rádio você ouve o Escola Brasil.
Aí é só mandar a carta para Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal.
70.849-970 é o CEP. Brasília, Distrito Federal. No finzinho do programa a gente repete, preste atenção.
É, pessoal, acabou-se o que era doce. O Escola Brasil, como diz o nosso querido Matuto, vai vazar na braquiária.
Um ótimo fim de semana pra vocês e segunda-feira estamos de volta. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.